Vamos conversar agora, então, com o deputado estadual, deputado Eliseu Nascimento, que tem usado a tribuna e, quando ele usa, se pontua em algumas ações, tem visitado o estado de Mato Grosso. Deputado, eu tenho uma pergunta para te fazer. O senhor já está se considerando um deputado municipalista? Tenho visto o senhor em Tangará, aniversário de Várzea Grande, esses dias foi no norte, foi no Araguaia, de Vila Rica, né? Lá naquela ponta também. O senhor já está se articulando como municipalista também?
É, a gente que... Bom dia a todos da Rádio Assembleia, bom dia Cuiabá, bom dia a todo o estado de Mato Grosso. É, nós sempre fomos um representante, né? É, que trabalhamos voltado às dificuldades maiores que a população tem. É, então, assim foi quando, antes de ser vereador, trabalho de líder comunitário, ali nas margens ali do bairro Planalto, bairro Altos da Serra, Novo Horizonte, em Cuiabá. Até chegarmos ao mandato eleito de vereador, 2016, damos sequência nesse trabalho aqui em Cuiabá, na qual nos levou a ser o primeiro e segundo vereador mais atuante de Cuiabá, né? E com essa consequência do trabalho voltado principalmente aos povos mais humildes, mais necessitados, falta de infraestrutura, saúde e a própria segurança, nós galgamos o posto de deputado estadual eleito pelo povo. Por 140 municípios, então, nós recebemos votos. Então, diante de todo esse cenário político, nós começamos a fazer uma visita dentro dessas cidades do estado de Mato Grosso, na qual nós iniciamos ali por Vila Rica, mais distante, né? É, no aniversário da cidade, estive com o prefeito Abimael visitando o hospital municipal, vendo de perto ali o trabalho eficiente que os servidores da prefeitura têm realizado, e com Fresa ali bem próximo, e na oportunidade homenageando os nossos policiais militares pelo trabalho eficiente que fazem no Vale do Araguaia, uma região que carece muito de infraestrutura, carece da chegada das viaturas que está incomodando os munícipes, né? Por falta de rondas preventivas urbanas e rurais. Então, nós temos já contactado com o secretário de Segurança Pública a probabilidade de resolver o mais breve possível a chegada dessas viaturas, como a cidade de Luciara, a cidade de Santa Terezinha, que busca também ali a pavimentação asfáltica da rodovia MT-430 e 431, que liga Santa Terezinha à cidade de Vila Rica. Estive no aniversário da cidade de Tangará da Serra, cidade meu berço, né, onde eu nasci, né, prestigiando ali o evento de desfile cívico e militar na cidade, conversando com o prefeito, conversando com a população de perto, fazendo também o nosso reconhecimento aos profissionais policiais militares, através da entrega de moção de aplausos, parabenizando estes pelo grande trabalho que realizam ali no Médio Norte, né, não só em Tangará, mas todas as cidades circunvizinhas. Estivemos ontem aí no início da semana já, terça-feira, na cidade de Barão de Melgaço, discutindo a questão da segurança pública, uma audiência pública que foi realizada através da solicitação da Câmara Municipal de Barão de Melgaço, participação ativa do CONSEG, que temos lá presidente do CONSEG, a Maxwell, que fez parte do CONSEG aqui da grande CPA. Enfim, prefeito participando, prefeito Elvio, e através de ouvir a população, clamor desses moradores ali, que hoje o crime começa a assolar ali dentro com mais influência, até porque é uma parte da fronteira do Brasil com a Bolívia, porque a cidade de Barão de Melgaço, ela é uma extensão muito grande que vai ali chegando a fazer a divisa com Cáceres e, enfim, o rio Cuiabá, que corta o Pantanal ali, ele acaba desaguando ali na Bolívia. Então, se, e vários também são os aeroportos clandestinos na região. Então, que o tráfico tem começado não, tem explorado, inclusive, a parte do rio, com embarcações e tráfego, e também através de aeronaves, como já foi feita a apreensão de grande quantidade de entorpecente ali em aeroportos dentro da cidade de Barão de Melgaço. Então, há uma preocupação muito grande, porque começou a chegar pessoas do crime organizado ali na cidade e acaba tirando a paz dos munícipes daquela cidade. Então, nós chegamos ali com a conversa com o tenente-coronel Reuter, também o delegado Cláudio, que é da cidade de Santo Antônio, esteve presente, né? E um diálogo muito positivo, nós chegamos a fazer o fechamento já dessa audiência para a conclusão da reforma da Companhia de Polícia de Barão, já está em fase terminal, né? Para poder abrir as portas ali para os munícipes, viatura retornar a estar ali com permanência ali no município. A prefeitura disponibilizou de uma sala para poder fazer o atendimento à população de boletim de ocorrência uma vez por semana que seja, porque foi fechada a delegacia de lá. Então nós conseguimos fazer com que esse atendimento chegue na quinta-feira, então vai um policial civil a um anexo ali da prefeitura para poder fazer o registro semanal. Não é o que a população busca, mas diante do acontecido de fechamento de delegacia, já é pelo menos algum começo. E ainda conseguimos implantar ali, que vai ser já implantado nos próximos dias, o projeto social de jiu-jitsu ali, que vai ser iniciado na cidade de Santo Antônio do Levergé, e também atenderá também no município de Barão de Melgaço. Então teremos essas duas cidades recebendo um projeto social para as crianças, jovens e adolescentes daquela região. Então é de suma importância que nós mantenhamos, né, a educação, o esporte, dentro do coração das nossas crianças, da nossa juventude, dos nossos adolescentes, para evitarmos que problemas possam alcançar a adoção do tráfico em relação aos nossos jovens e crianças. Então, são ações que nós temos praticado, né, que é estar presente aos municípios, em corpo, não só apenas escrever um papel, fazer um documento ou indicação, não, mas precisamos realmente estar de perto, acompanhando as problemáticas das rodovias, os buracos, como é o caso ali da rodovia que liga Tangará à cidade de Nova Olímpia e Barra do Bugres, né? Então nós fazemos esses registros através de imagem para fortalecer também as nossas cobranças junto ao governo, né? Então são várias ações que nós temos apresentado, sem dizer ainda aqui no município de Cuiabá, que nós colhemos também os frutos plantados quando vereador, e começam a florir agora, né? Esses frutos, a colher esses frutos. Então, o que nós temos é apenas agradecer a Deus, agradecer a população cuiabana, mato-grossense, Várzea Grandense, que completou seus 152 anos de emancipação. Estive ontem lá com a prefeita Lucimar, senador Jaime Campos, que vem realizando um grande trabalho ali no município de Várzea Grande.
Agora, o governo do estado tem dado esse apoio ao senhor nessa questão de segurança pública, por onde o senhor está indo, existe um pacote de reivindicações muito grande. Tivemos uma discussão ainda no primeiro semestre aqui, a desativação de algumas unidades policiais. O que o governo parece que teve nessa queda de braço uma vitória? Como é que a gente pode avaliar?
Uma vitória por parte do governo e uma derrota para o povo mato-grossense, né? Então, se resume mais ou menos dentro desse cenário. Porque fechar delegacia é facilitar com que o crime ele prevaleça, né? Então, a gente espera que isso seja revisto com a abertura do efetivo de novos concursos para poder contratar novos policiais civis, policiais militares também, né? Teremos aqui também nos próximos dias pela Comissão Parlamentar de Segurança Pública uma audiência em relação aos servidores aprovados que ainda não foram chamados da área da segurança. Nós temos aí agentes penitenciários, nós temos delegados que foram concursados, estão no aguardo desse chamamento e até o momento ainda não tivemos, né? Outros também, psicólogos, etc. Então, são ações que nós estamos aqui no Parlamento do Estado buscando contribuir com o nosso povo mato-grossense. Algumas coisas a gente tem tido dificuldade em atendimento, né, nessas demandas. Já tivemos embates aí em relação à questão de direitos do servidor público, quando foi o começo do ano, mês de janeiro aqui, a questão do próprio RGA do Executivo, que não foi, foi retirado, suspenso por 2 anos, mas nós estamos buscando o diálogo, o caminho. Eu não sou oposição ao governo, também não sou situação, eu fico meio, né, buscando o que é o interesse da população mato-grossense de forma independente. É a política que eu acredito que vem dando resultado na minha vida, essa imparcialidade, fazendo com que o cidadão possa realmente ter a sua voz aqui dentro da Assembleia, né? É, mostrar na prática realmente o que vem acontecendo dentro dos municípios, né? Muitas vezes é um posicionamento que alguns não se colocam nesse caso, né? Então, para mim, manter independente é muito importante. Também nós estamos aí com um tema muito polêmico. É, tentaram aí recentemente centralizar o poder dos piscicultores, todos os peixes serem encaminhados a um frigorífico ou alguns frigoríficos, né? É, tirando o direito do pequeno produtor levar esse peixe para a feira de final de semana, a feira à noite, comercializar ali, né? Então, nós tivemos embate, todos os deputados aqui defenderam aqui a derrubada do veto aqui para que os piscicultores possam comercializar seu peixe de forma tranquila. Às vezes a pessoa compra uma pequena escala de 500 a 1.000 alevinos e dá um trabalho gigantesco para poder criar, para poder chegar num tamanho de abate, para poder comercializar, e ainda às vezes tem que centralizar esse peixe aí na mão de algumas figuras, né? Então as coisas, ela começa a criar uma certa visibilidade. Nós começamos a observar algumas coisas além daquilo que está próximo da gente. E outro fator, parece que meio que é interligado a essa situação, é o fato também da cota zero. Então, assim, está começando a clarear que possa estar acontecendo alguma coisa de manter uma centralização de todo o poder dentro de algumas figuras. Por exemplo, olha, vamos fazer uma autoanálise aqui das coisas. Vamos supor que todos os piscicultores passem a fazer a entrega do peixe que ele produz, tudo a um grupo de frigorífico. E vamos supor que o povo mato-grossense fica suspenso de ir à beira do rio, pegar um chimburé, pegar um bagre, pegar um piau, né, uma piraputanga, durante 5 anos. Todo mundo, a cota zero da pesca, ninguém pode chegar na beira do rio. Ou seja, onde que o povo mato-grossense vai comprar o seu peixe para poder comer, que é que é o prato predileto do povo cuiabano e do povo mato-grossense no cenário geral? Então isso começa a ligar uma coisa com a outra, e a gente acredita que possa estar acontecendo uma tentativa de monopolização do peixe no estado de Mato Grosso. Então, fecha a pesca no rio Cuiabá, nos rios do estado de Mato Grosso, todo o peixe criado em tanque, em açude, é mandado para um frigorífico, e apenas esse frigorífico irá levar o peixe à mesa do cidadão mato-grossense. Então, de ontem para hoje, já uns 2, 3 dias, eu comecei a fazer uma análise do que realmente está por trás, o que está acontecendo. E nós vamos procurar mais informações para a gente saber realmente. Porque é uma injustiça muito grande você parar com o pescado. O coitado cidadão que mora lá na periferia, mora lá na ponta, trabalha mês inteiro para ganhar salário mínimo, programa no ano uma pesca para ir com a família na beira do rio Cuiabá, em Santo Antônio, Barão de Melgaço, passa no comércio ali no comércio da cidade de Santo Antônio, compra ali um milho, uma minhoca dos minhoqueiros ali, às margens da rodovia Palmeiro País de Barros, para poder chegar à beira do rio. Muitas vezes nem pega peixe, às vezes pega 2, 3, 4, 5 peixinhos ali para poder trazer para casa naquela maior felicidade, para poder comer com sua família, e ele estará vetado disso durante 5 anos. Como que vai sobreviver os comerciantes de uma cidade igual Santo Antônio, Barão de Melgaço, Poconé, são cidades que realmente vivem das margens do rio, os ribeirinhos, né? Ali a cidade de Barra do Bugre, cidade de Barra do Garça, enfim, são várias cidades aí que estarão aí entrando em falência total. É a falência total. Sendo que nós poderíamos criarmos outros mecanismos, né? O próprio governo criar um outro mecanismo para poder implementar aí o repovoamento do rio através de alevinos, soltar alevinos, fazer uma fiscalização mais contundente, né? A fiscalização ali dentro da própria... Uma fiscalização dentro dos rios, né, através de embarcações, e procurar saber certinho, né, essa pesca predatória, o máximo de possível proibir a pesca predatória, aumentar essa fiscalização. Eu vejo que seja por aí o caminho que nós devemos tomar e não implementar em uma cota zero aí, 5 anos, sem o cidadão mato-grossense na beira do rio.
Ok, deputado. Grato, começou a sessão, um bom trabalho.
Muito obrigado, Lucmário, muito obrigado ao povo mato-grossense. As portas do gabinete do deputado estadual Eliseu Nascimento está aberta a todo o nosso povo para que nós possamos somar e buscar melhores condições de vida ao nosso povo do estado.